Bora então chegar firme e forte aí na continuidade do nosso estudo. A gente viu bastante coisa, a gente sabe que o direito administrativo é uma matéria bem ampla, tal. Tem os momentos difíceis, mas agora é aquela parte da matéria que você estuda ali, ó, de boa, respirando, curtindo. É quase um prazer estudar. Eu tenho certeza que esse ponto aqui é tão legal que mesmo depois de aprovado, você vai querer continuar estudando. Não é para tanto, né, professor? É, eu sei, não é para tanto. Mas vamos lá, que a parte de princípios é uma parte bem fácil, uma parte bem tranquila. Mas olha só, no nome do tópico já começa a dar treta. Sabe por quê? Veja bem, esses princípios que nós vamos estudar aqui são os princípios constitucionais da administração pública. Ou seja, são princípios que estão dentro do âmbito da Constituição Federal. Avá, não creio. Sabe por que eu estou falando isso? Porque há princípios previstos em outros locais. Então, é importante você saber que agora nós vamos estudar esses princípios sob a ótica da Carta Magna, sobre a ótica da Constituição Federal. Aí, em momento oportuno, conforme legislações específicas, os demais princípios serão desenrolados. Bora lá? Partiu? Vamos embora então! Vamos começar aqui fazendo uma introduçãozinha. O que são princípios, professor? Deixa eu colocar um resuminho para te ajudar na decoreba depois. Aí eu te bato uma explicação que aqui, olha só, a parte de princípios tem umas decorebas importantes, tá? Mas não negligencie o tópico. Pois sim, tem uma decoreba que é obrigatória, mas tem também um pouco de aprendizado. Alguns princípios você precisa aprender, você precisa absorver o conteúdo. Por quê? Porque a banca vai jogar de N maneiras a questão na sua prova. Se você não tiver um jogo de cintura, não tiver um aprendizado que te permita interpretar o conteúdo, mais hora, menos hora, vai dar ruim. Mas vem com o tio aqui que vai ficar filé. Bora lá fazer uma introduçãozinha acerca dos princípios. Ó, primeira parte que nós vamos trabalhar aqui. Talhos, para que serve um princípio? Olha só, os princípios, um conceito bem resumidinho, tá? Depois eu vou te explicar. Eles servem para nortear o sistema jurídico. O que é nortear? Ué, nortear é dar um norte. É dar, então, um caminho a ser seguido pelo ordenamento jurídico, pelo nosso sistema jurídico. Os princípios, eles representam diretrizes e orientações gerais. Diretrizes e orientações gerais. Um conceitinho bem de boa para a gente poder começar a falar um pouquinho aqui o que é, o que serve, como se usa um princípio. Olha só. Quando a gente fala então de princípios, uma coisa é a regra, outra coisa é princípio. Regra é algo que está escrito, que é assim, bem objetivo. Por exemplo, matar alguém, tá lá, é proibido, tem a pena, tal. Isso é uma regra. O princípio, ele já é um comando que tem um caráter mais genérico, um caráter mais abstrato, porque a lei, ela não consegue prever todas as situações possíveis. E justamente para isso, nós temos os princípios que servem para nortear diretrizes, postulados genéricos. Talhos do céu, tá complicado. Fica tranquilo, vem cá que eu vou simplificar. Eu vou te dar um exemplo prático. Provavelmente, você foi criado aí pela sua família com determinados princípios. Você pode ter adquirido aí pela família, pela igreja, pela religião, pelo convívio de parentes, escola, amigos, uma instituição, beleza. Mas nós temos princípios. Por exemplo, ó, um princípio que é muito comum, embora algumas pessoas cresçam e esqueçam dele. Honestidade. Não anota. Escuta o tio. Honestidade. Você foi ensinado pela sua família a ser honesto? Eu fui. E como que você foi ensinado a ser honesto? Teu pai, tua mãe, teu tio, tua avó, teu tio, a pessoa que te criou, independente ali, ou a pessoa que te deu esse valor, esse princípio de honestidade. Ela sentou um dia e falou assim, ó, o que é honestidade? Honestidade é isso, e elencou um rol? Não, cara, é uma coisa genérica. Por exemplo, vamos imaginar que nunca ninguém falou para você que é proibido pegar troco a mais no mercado. Só que você aprendeu a ser honesto. Você aprendeu desde criança que a honestidade é um valor inerente, que é algo que você deve ter. Beleza. Você chegou lá no mercado, aí a caixa do mercado te deu um troco a mais. O que que você pensa? Primeira coisa, vou pôr esse troco no bolso e vou partir fora. Mas você pode lembrar, poxa, eu aprendi que a honestidade é um princípio, e se eu pegar esse troco aqui, eu não roubei, ele me deu. Eu vou estar sendo desonesto. Isso é um princípio. O princípio é essa orientação genérica. Pô, você está andando na rua, a pessoa vai pôr um dinheiro no bolso, o dinheiro cai. Ah, muito malandro vai lá, vai pegar. Mas se você é uma pessoa que tem o princípio da honestidade, o que que você vai fazer? Pegar o dinheiro e falar, ô, cabeçudo, dinheiro aqui para ir. Você vai lá e vai avisar. Você reparou que talvez nunca alguém chegou para você e falou, ó, se alguém for pôr um dinheiro no bolso, o dinheiro cair, é honesto você pegar o dinheiro e devolver? Você reparou? Nunca ninguém falou isso. Mas pelo princípio inerente seu da honestidade, você sabe que é o caminho a ser tomado. Show de bola. Mais ou menos isso que é o princípio. O princípio, então, ele é essa diretriz genérica, essa diretriz geral que vai orientar o sistema jurídico. Porque a gente não age apenas pautado pela lei. Se a gente agisse apenas na letra fria da lei, não precisava de seres humanos no serviço público. Colocava um robô. Você colocava o robô, ó, assim, 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 assim. Só que não é possível com a lei prevermos todas as situações existentes. Para isso existem os princípios. São então essas diretrizes, essas orientações gerais que vão nortear todo o nosso sistema jurídico, beleza? Só um conceitinho bem simples, só para dar uma entendida mesmo, para você começar a atuar e começar a interpretar um pouco mais as questões, tá? Relaxa. Até aqui, ó, é uma parte conceitual, que eu quero que você entenda alguns fatores e a gente vai construir na casa tijolinho por tijolinho. Vem cá. Próximo ponto agora. Esses princípios constitucionais da administração pública. Aplicação deles. A aplicação desses princípios que nós estamos estudando. É só para administração direta? Veja bem, ó. A aplicação desses princípios é feita no âmbito dos entes federados. Quem são eles? União, Estados, Distrito Federal. E municípios. E isso aqui é aplicado pelos entes federados dos três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Beleza? Beleza. Esses princípios também são aplicáveis no âmbito da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, até aqui, está muito fácil. Esses princípios constitucionais que regem a atuação da administração pública é aplicado tanto no âmbito da administração direta quanto da indireta dos três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Muito bem, pergunta. Você sabe que em determinadas situações, particulares podem prestar serviços públicos, tipo assim, ó, transporte coletivo urbano. É uma competência do município que ele pode delegar para um particular, para um concessionário de serviço público. Beleza. Então nós temos um particular, esse delegatário, que está prestando um serviço público. Esse delegatário de serviço público, ele não integra a administração pública em sentido formal, mas ele está prestando um serviço público. A pergunta é: ele deve observar esses princípios? Ele deve, mas não na sua integralidade. Vem cá, copia comigo, ó. Vamos fazer aqui uma observaçãozinha, ó. Uma observaçãozinha. Que observação, Thales? Os delegatários de serviço público, os delegatários de serviço público também devem observar esses princípios. Então, os delegatários de serviço público, eles também, estou aprofundando um pouquinho, tá? Essa parte aqui não é muito comum, mas é legal você colocar aí. Eles também devem observar esses princípios. Contudo, isso não precisa ser feito de forma integral. Eles devem observar, mas não precisa ser de forma integral. Então você tem que tomar um cuidado com a questão. Aqui é uma questão um pouquinho mais chatinha, entendeu? Um pouquinho mais aprofundada, mas que dá para você desenrolar em prova caso venha. Então vem cá, pensa comigo. Particulares prestando serviços públicos devem observar esses princípios? Sim. A questão falou de forma genérica que eles devem observar, manda o pau. Pode falar que devem sim, está correto. Agora a pergunta é: eles observam na sua integralidade? Se a questão falar isso, aí ela está errada, aí aquela afirmação está errada. Por exemplo, ó, o princípio da impessoalidade, ele veda o nepotismo. Eu sou chefe de uma repartição. Eu não posso colocar, eu sou chefe, por exemplo, um ministro aí, eu sou uma autoridade bem alta. Eu não posso, por exemplo, colocar meu pai, meu irmão, meu filho para exercer um cargo em comissão. Agora, se eu sou o dono da concessionária, eu posso escolher quem eu quiser. Eu posso colocar ali como diretor, como dirigente, meu pai e tal, meu irmão. Então, a impessoalidade nesse caso, ela é um pouco mais leve para esses casos. Então, não é exatamente com o mesmo peso que é aplicado para a administração pública. Então, olha como é fácil. Delegatários devem observar esses princípios, mas não na sua integralidade. Há algumas exceções. Fechou? Beleza? Copia rapidão, bate o print aí, que eu vou agora para o próximo ponto. A gente vai falar da próxima parte ainda dentro da introdução, tá? Não acabamos a introdução. Vamos lá. Quando a gente fala dos princípios da administração pública, dos princípios constitucionais da administração pública, olha só, esse ponto aqui é bem basilar, mas ele também é bem importante. Nós temos a seguinte divisão. Nós temos uma divisão em princípios expressos, e esses princípios expressos possuem alguns sinônimos, viu? Eles podem ser chamados de princípios expressos, escritos, explícitos ou positivados. É isso aí. São todos, ó, sinônimos de expressos. E nós temos também os chamados princípios implícitos. Os chamados princípios implícitos. Olha só, por que que a gente fala princípio expresso, explícito ou positivado? A gente usa esse termo porque o nome deles está escrito na Constituição Federal. Nós temos aqui a mnemônica mais famosa do mundo dos concursos, que é o famoso LIMP. É o famoso LIMP. É a mnemônica mais famosa do mundo dos concursos. Um princípio é bem fácil, mas calma que a gente vai aprofundando, hein? Quando a gente fala do LIMP, o L de legalidade, o I de impessoalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e, por último, mas não menos importante, o E de eficiência. Então, quando a gente fala de princípios escritos, expressos, tal, são só esses aqui, só o LIMP. Qualquer outro nome que não seja um desses cinco é um princípio implícito. Então, os princípios implícitos são todos os demais. Ou seja, qualquer nome que não for o LIMP é um princípio implícito, mesmo que for um sinônimo. Ok? Então, olha só como essa primeira parte é bem básica, mas tem que tomar cuidado para não dar uma de bisonho cabeçudo level master na prova. Falou de princípio expresso, é só o LIMP. Todos os demais são princípios implícitos, mesmo que sejam sinônimos. Ah, mas olha um detalhe. Esses princípios aqui que a gente está falando, isso aqui é dentro do âmbito da Constituição Federal. Por isso que a gente falou, deixa eu até destacar diferente aqui, ó. Então, ó, lembra que aqui a gente está analisando esses princípios dentro do âmbito da Constituição Federal. Sabe por que eu estou falando isso? Vou te dar um exemplo. O princípio da razoabilidade, ele não está expresso na CF. Então, ele é um princípio implícito. Mas a razoabilidade está prevista expressamente, por exemplo, lá na Lei 9784 de 99. Então, antes de você responder se o princípio é expresso ou implícito, você deve analisar o enunciado da questão. No presente momento, nós estamos analisando apenas os princípios constitucionais, e que é 99% das questões, tá? Representa esse percentual mesmo. Então, olha como é fácil. Expresse apenas o LIMP. Qualquer outro nome que não seja um desses cinco, mesmo que seja um sinônimo, é um princípio implícito. Até aqui, um mel, mas acabou não. Olha um outro ponto extremamente importante também. Entre princípios, Olha esse outro ponto aqui. Super mega power hiper cobrado em prova. Entre princípios, entre os princípios, não há, entre os princípios, opa, acho que eu passei um monte correndo sem querer aqui. Caramba, o que que eu apertei? Entre os princípios, ó, não há que se falar em hierarquia, não há que se falar em prevalência. Nós nem vimos os princípios ainda, apenas estamos falando dessa parte introdutória. Então vamos lá. Isso aqui é bem fácil, tá? Mas não é porque é fácil que pode ser negligenciado, tá? Porque se você negligencia, você pode apostar que vai dar ruim na hora da prova. Porque aqui eu estou simplificando da melhor maneira que eu consigo. Aí depois a banca vai pegar isso aqui que você está analisando e ela vai dar uma complicada, ela vai florear, ela vai jogar outras coisas ali no meio, beleza? Beleza, olha só. Quando a gente fala dos princípios, então, regrinhas básicas. São aplicáveis a toda a administração pública, direta, indireta, executivo, legislativo, judiciário. Nós temos uma divisão em princípios expressos e em princípios implícitos. Falou expresso, é só o link. Mas a pergunta é: um princípio pode ser aplicado em detrimento dos outros? Não pode. Quando a gente fala dos princípios, não é tipo assim, ah, hoje eu acordei com vontade de observar esse. Negativo. O administrador público tem que observar todos eles. Ele não pode, para proteger um princípio, agir em detrimento de outro. Ele não pode, para atender um princípio, sacrificar outro. Todos devem ser observados. Por exemplo, imagine que para ser eficiente, o administrador público pratica uma atuação que viola a lei. Não pode. Ele não pode ser eficiente violando a legalidade. Todos os princípios devem ser observados. Por isso a questão falar para você que um princípio prevalece sobre o outro, que um princípio é mais importante, que aquele princípio é aplicado em detrimento, com sacrifício, com prejuízo. Só estou dando alguns exemplos. Basicamente, ela vai falar que um princípio é mais fodarástico do que outro. Aquilo está errado. Todos devem ser observados. Cuidado, que há alguns princípios que nós podemos afirmar que são princípios basilares. Como assim, Thales? Princípios que regem a matéria. Por exemplo, nós vamos ver depois dois princípios super importantes, que é o princípio da supremacia e da indisponibilidade. Beleza, são princípios basilares do direito administrativo, mas nem por isso eles prevalecem sobre os demais. Então, cuidado, que aqui às vezes a pegadinha vem de forma sutil. Ela vai falando de um princípio, fala do outro, joga o conceito, aí lá no meio ela vai jogando lá que é aplicado com sacrifício ou em detrimento de outro, beleza? Então vai lá, bate a copiada rapidão aí, ou também dá um print, copia, porque a gente já vai partir para o próximo detalhe. Então a primeira regrinha, essa introduçãozinha, tá show de bola, ok? Ok. Olha só como a gente estava dizendo, ó. A gente tem na Constituição Federal, no artigo 37, esses princípios aí que ela fala assim, ó. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, esses cinco são os princípios expressos que nós temos ali em cima. Então, quando a gente fala de princípio expresso, é o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não tem como errar isso aqui, né? Isso aqui é questão Juninho. Combinado? Tá. Vamos agora, então, começar a análise dos princípios expressos da administração pública. Então, a gente vai falar primeiro desses cinco princípios aqui. Combinado? Combinado, professor. Então, bora lá. Olha só. O primeiro é o princípio da legalidade. Muito fácil o princípio da legalidade, só que eu preciso que você tenha a seguinte coisa em mente. Vamos lá. O que é legalidade? Olha como o nome ajuda. Lei. Esse princípio, o princípio da legalidade, traz um dever de respeito à lei. Ele fala uma coisa super óbvia. Ele fala que a lei deve ser respeitada, que a lei deve ser observada. Mas tem um detalhe bem importante. A lei ou a legalidade, ela funciona diferente para os particulares do que para a administração pública. Dizendo de outro modo, A legalidade, ela pode ser aplicada sobre duas vertentes distintas, uma para o particular, outra para o administrador. Vem comigo, olha só. Então, quando a gente fala do princípio da legalidade, opa, passei aqui errado. A gente fala da legalidade. Primeiro ponto. Nós temos o princípio da legalidade, que é aquele ou aquela legalidade aplicável aos particulares. Nesse caso, nós iremos encontrar esse princípio aqui, previsto ali no artigo 5º, previsto ali no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. O que diz, professor, o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que é algo que você estuda lá em direito constitucional? É aquela parte bem bonita que fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, nós particulares temos uma liberdade muito grande. A gente pode fazer o que a gente quiser, a não ser que a lei proíba. E ninguém me obriga a fazer nada, a menos que a lei diga que eu sou obrigado. Vamos colocar lá então. Olha só, basicamente funciona assim. Os particulares. O particular. Ele somente pode ser obrigado a fazer alguma coisa ou a não fazer ou a deixar de fazer a mesma coisa. Então, o particular só pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Sabe o que isso significa? Somente a lei pode te obrigar a fazer alguma coisa. E somente a lei pode te proibir de fazer alguma coisa. Somente a lei pode fazer isso. Vamos colocar de outra forma? Vamos, professor. Vamos colocar de outro modo aqui, ó. Esse princípio fala o seguinte, que o particular, ele pode fazer tudo aquilo que não for proibido. É meio redundante, mas né, cai em prova sim. Ele pode fazer tudo aquilo que não for proibido pela lei. Sabe o que isso aqui significa? Que o particular possui uma autonomia de vontade. Ele tem uma liberdade muito grande. Ele faz o que lhe dá vontade, a menos que a lei proíba. Então é algo extremamente simples, depois que você entende. O particular tem uma liberdade muito grande. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, a menos que a lei proíba. E ele não é obrigado a nada, a menos que a lei mande. Então, falar hoje, por exemplo, eu saí na rua com vontade de vestir uma camisa que tem um bicho esquisito desenhado. Beleza, cara, não sou proibido. Ah, não, mas agora hoje eu quero sair para a rua com uma camisa com uma suástica desenhada. Opa, aí não pode fazer apologia a isso aí. A símbolos de ódio e tal já não pode. Aí eu já sou proibido. Ah, hoje eu sou menino, mas eu saí com vontade de vestir uma calcinha tal. Cara, beleza, você é livre. Ah, não, mas eu não quero usar cueca. Então não usa, você não é obrigado, eu quero sair só de calça. E você pode fazer o que você quiser, você não é obrigado a usar roupa de baixo. Então você reparou que você só é obrigado a fazer alguma coisa ou a não fazer se a lei assim disser. Nós particulares temos uma liberdade muito grande, sendo que a gente só vai fazer algo e deixar de fazer algo obrigatoriamente se a lei determinar. Se a lei não falar nada, o que você faz? O que te der vontade. E se não estiver na lei, ninguém pode te obrigar a nada também. Essa é a legalidade aplicável aos particulares. Nós chamamos isso aqui de legalidade lato sensu. Essa aqui é a chamada legalidade lato sensu ou legalidade em sentido amplo. Legalidade lato sensu ou legalidade em sentido amplo. É assim que é aplicável a legalidade para os particulares, fazendo tudo que lhes dá vontade, a não ser que a lei obriga ou proíba. Beleza? Então, copia rapidão que eu já vou trocar aqui. Aí a gente vai ver agora a legalidade aplicável para a administração pública. Então, ó, essa é a primeira vertente. É a legalidade aplicável aos particulares. Agora nós temos que analisar a segunda vertente da legalidade. A segunda vertente da legalidade, que é o princípio da legalidade no âmbito da administração pública. É a legalidade no âmbito da administração pública. Essa aqui, sim, é aquela legalidade que a gente viu ali no artigo 37 da Carta Magna, ali no artigo 37 da Constituição Federal. Beleza? Beleza. Olha só, quando a gente fala dessa legalidade aqui aplicável para a administração pública, significa o seguinte, que a administração pública, somente que o administrador público, ele somente pode agir mediante expressa previsão legal. Ele só pode agir mediante expressa previsão legal. Ou seja, o administrador público só faz aquilo que a lei manda ou que a lei autoriza. Ele só faz aquilo que a lei manda ou que a lei autoriza. Nesse caso, nós estamos falando da legalidade em sentido estrito, ou da chamada legalidade estrito senso. Então, ela pode falar em sentido estrito ou estrito senso. Vamos lá, colocar mais um detalhezinho aqui, a gente conversa um pouquinho melhor, ó. Se por acaso o administrador público praticar um ato que não está previsto no ordenamento jurídico, ou seja, ele praticou um ato que não tinha previsão legal, ele praticou um ato que não estava contemplado pela lei, sabe o que que ele fez? Praticou um ato ilegal. Se por acaso ele praticar um ato que não esteja previsto no ordenamento jurídico, esse ato que ele praticou é um ato ilegal. E ato ilegal a gente anula, invalida. É um ato passível de anulação. Então, olha só como funciona. O administrador público, ele não tem aquela liberdade toda conferida aos particulares. O particular vai lá, faz o que ele quer, tal, a não ser que a lei proíba. O administrador público tem um rol de condutas previstas em lei. Então, as condutas que o administrador público pode adotar estão todas previstas em lei. Vamos anotar isso aí também. Vamos anotar isso aí também. As condutas que o administrador público pode adotar, os atos que ele pode praticar, são aqueles previstos em lei. Então, as condutas são apenas aquelas previstas na legislação. Ah, então ele faz só o que está na lei, Thalios? Isso, só o que está na lei. Vou te perguntar agora. E se a lei disser nada, o que, que o administrador público faz? Nada, nada. Ele não pode agir na omissão da lei. Ou seja, quando a lei for omissa, o que ele faz? Ele não pode praticar um ato. Se por acaso o administrador público adota uma conduta que não está prevista na legislação, essa conduta é ilegal, essa conduta é inválida. Ela pode ser anulada, ela pode ser invalidada. Então, cuidado, que quando a gente fala da legalidade, ela tem dois sentidos distintos, para o particular e para o administrador público. Nós, particulares, nós, na nossa vida privada, temos uma liberdade muito ampla, podendo fazer tudo o que a lei não proíbe e não sendo obrigados a fazer nada além daquilo do que a lei determina. É a legalidade em sentido amplo. Já na nossa vida pública, nós temos a legalidade em sentido estrito. Nós iremos praticar apenas aqueles atos que estiverem expressamente previstos em lei. Show de bola? Beleza? Copia rapidão aí. Fica de olho, então, para não confundir um com o outro, tá? Que é uma parte bastante importante. É simples, isso aqui é muito fácil. Isso aqui vai ser um passeio quando você for fazer uma prova. Mas é importante não confundir. Muito bem, vamos agora ver uma diferenciação que você não pode confundir em prova. Olha só, cuidado para não confundir o seguinte, ó. Cuidado para não confundir o princípio da legalidade, que é o que nós estamos estudando, com o princípio da reserva legal. Cuidado para não confundir legalidade com reserva legal. São princípios diferentes, embora tenham um nome parecido. O princípio da legalidade, que é o que a gente está conversando, ele fala o que mesmo? Ele determina o que mesmo? É, ele fala que a lei deve ser observada. Esse princípio fala que a lei deve ser respeitada, que a lei deve ser observada. Ele traz um dever de observância da lei. Só fazer o que está na lei no caso da administração pública. É o que a gente estudou. Agora, quando a gente fala da reserva legal, é uma outra situação. Significa que aquilo depende de lei. É uma situação, é algo que depende de lei para ser feito. É algo que depende de lei para ser concretizado. Nesse caso, vou te dar um exemplozinho aqui, você já viu. Por exemplo, a criação dos entes da administração indireta. A criação dos entes da administração indireta é algo submetido à reserva legal. Ou seja, a criação dos entes da administração indireta só pode ser feito por meio de lei. Então, ó, cuidado para não confundir aí legalidade com reserva legal. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando a gente fala legalidade, é aquele dever de observância. Por exemplo, o administrador público somente pode adotar uma daquelas condutas que estão elencadas na legislação. Já a reserva legal é uma outra coisa. A reserva legal, olha o nome, ó, significa que aquela situação está reservada à lei. A forma por aquilo, a forma pela qual aquilo é feito é a lei. Por exemplo, para criar um ente da administração indireta tem que ter lei, não basta decreto. Legal? É bem fácil, é uma coisa bem simples. Agora que você foi alertado em prova, é um passeio. Então, copia rapidão aí a diferença básica entre legalidade e reserva legal, que aí a gente vai dar sequência. A gente vai aprofundar um pouquinho agora, ok? Vamos aprofundar um pouquinho agora. Vamos lá. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho e falar desse princípio aqui, que é o princípio da juridicidade. Esse princípio é relacionado à legalidade. Ele é relacionado à legalidade. Vamos falar um pouquinho mais dele, ó. O que que o princípio da juridicidade fala, Thales? Esse princípio aqui. Isso aí. Então, eu estou aprofundando, tá? Isso aqui você não vai ver toda hora. É um pouquinho mais pesado, mas vale a pena você colocar no seu material. O princípio da juridicidade, ele representa uma ampliação da legalidade. Ele é uma ampliação do princípio da legalidade. Você vai reparar que o princípio da juridicidade, ele reduz a discricionariedade administrativa. Copia tudo que eu vou te explicar, vou dar exemplo e tal, e vai ficar bonito em prova. Ele reduz a discricionariedade administrativa, ou seja, ele deixa uma menor margem de atuação para o administrador público. Sabe o que esse princípio fala? Ele fala que a atuação da administração pública. Deixa eu colocar aqui completinho, ó. Ele fala então que a atuação da administração pública ela encontra-se subordinada a todo o ordenamento jurídico e não somente à lei. Ela encontra-se subordinada a todo o ordenamento jurídico e não apenas à lei. Não apenas à lei. Essa subordinação é a todo ordenamento jurídico e não apenas à lei. Então, a atuação da administração pública, ela deve observar o quê? O ordenamento jurídico como um todo. Não estou entendendo, Thales. Calma, vou colocar exemplo, copia. Copia para o material ficar bonito. Aí a gente vai explicando. Quando a gente fala do ordenamento jurídico, significa o seguinte, que essa atuação, Ela observa a lei. Ela deve observar os princípios. Ela vai observar os decretos. Deve observar também atos normativos. Atos normativos secundários. Etc. Ou seja, não é somente a lei que ele observa, é o ordenamento jurídico como um todo. Vou te dar um exemplozinho. Vou te explicar e aí vou te dar um exemplozinho. Olha só, quando a gente fala da legalidade, é o que você vai ver em quase todas as provas que abordam esse assunto. Só que a gente vai aprofundar um pouquinho. O princípio da juridicidade, ele amplia a legalidade. Ele fala o seguinte: que esse dever de observar a lei não se refere apenas à lei, mas sim a todo o ordenamento jurídico. Então, a conduta do administrador público não deve ser pautada apenas pela lei, mas também pela lei, princípios, decretos, regulamentos, atos normativos secundários, de uma forma geral. Ou seja, ele reduz a discricionariedade. O administrador público tem uma margem menor para agir, porque antes ele tinha que observar só a lei. Agora ele tem que observar um monte de outras coisas. Essa que é a juridicidade. Vou te dar um exemplo aqui. Em virtude desse princípio, pode ser feita anulação de um ato. Olha só, em virtude desse princípio, pode ser feita anulação de um ato que viole princípios. Pode ser feita anulação de um ato que violar princípios, mesmo que o ato esteja em conformidade com a lei. Mesmo que o ato esteja em conformidade com a lei. Ou seja, mesmo que as disposições legais sejam observadas, se esse ato violar um princípio, esse ato é ilegal. Esse ato pode ser anulado. Então aqui a gente está aprofundando um pouquinho, entendeu? Não é arroz com feijão, não. Aqui a gente já está vendo um negocinho um pouquinho mais legal, que pode vir aí um pouquinho mais pesado em prova. Então vamos lá, para a gente simplificar agora, eu coloquei um pouco mais completo aí o conteúdo para o teu material ficar bonito. Mas olha só, embora, né, bem objetivo. Não superficial, objetivo igual a gente já conversou várias vezes. Ó, legalidade, observar a lei. A juridicidade, vou te fazer perguntas, você pode olhar no material e me responde para ajudar na fixação. A juridicidade, ela amplia ou reduz? Ela amplia a legalidade e reduz a discricionariedade, ou seja, a margem de atuação do administrador público cai um pouquinho. Nesse caso, a juridicidade determina que o administrador público não tem que agir apenas conforme a lei, mas ele deve observar todo o sistema jurídico, princípios, decretos, regulamentos, atos normativos derivados e assim vai. Então, quando o administrador público pratica um ato, ele tem que respeitar o ordenamento jurídico como um todo. Se ele praticou um ato e esse ato estava em conformidade com a lei, mas violou um princípio, esse ato é ilegal. Esse ato é passível de anulação. Ele pode ser anulado, beleza? Então anota aí a juridicidade, copia esses detalhezinhos, porque não é nada de outro mundo, mas é bom ficar de olho. É bom ficar de olho que há algumas questões. Aí quando a banca quer pegar um pouco mais pesado, ela quer dar uma judiada, ela pode perguntar disso aqui também. Talius, a juridicidade é um princípio expresso ou implícito? Tá no limpe? Não tá no limpe. Então a juridicidade, embora esteja relacionada com a legalidade, é um princípio constitucional implícito, beleza? Aquela regrinha que nós já conversamos. Muito bem, vimos aí então essa parte. Viu que não tem segredo nenhum? A gente ainda tem bastante coisa para falar de princípios. Aqui a gente bateu só a legalidade dentro dos expressos, mas ainda tem pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, um rol bem grande de princípios implícitos. Mas a gente vai continuar isso aí na sequência, fazer um cortezinho aqui só para dar uma respirada, que aí logo a gente continua os demais princípios. Valeu? Vamos lá!